FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
A velha ainda falou alguma coisa. Bebeu um gole de café e foi fumar no quarto. A benção, mãe Inácia. E Conceição, com o farol de querosene pendendo do braço, passou diante do quarto da avó e entrou no céu, ao fim do corredor. Colocou a luz sobre uma mesinha bem junto da cama, a velha cama de casal da fazenda, e pôs um tempo à janela olhando o céu. E ao fechá-la, porque soprava um vento frio que lhe arrepiava os braços, ia dizendo: "Ei, a lua limpa, sem lagoa. Chove não."
Tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro um abrigo. O cheirinho da chuva na mata me pirala e me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, um luzeiro alumiando e um gaúcho sonhando de pé. Meu sonho, sei que um dia será um novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será um novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia. verdade é possível. Quem lutar ganhará seu
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Bueno, quem acompanha esse cara, e quanta gente acompanha esse cara, sabe que por mais que um clássico como esse tenha tantos motivos para estar na nossa lista, Bialo, hoje o principal motivo são os 77 anos do Raul, ontem, que a gente celebra, abraça, comemora, enfim, viva o grande Raul Wanger. Nasceu na data de ontem, em 47, essa fera, tanta coisa linda pra ouvir dele, mas o Pialo de Sangue meio que se impõe. Há poucos dias a gente tinha rodado com a versão dele próprio e hoje o Chico Sarate. Bonito, outra levada, outra intenção. Mas o Chico não é de laçar com sovel curto e sempre é linda uma interpretação dele também. Pialo de Sangue para nós evoca. E aí vão as tranças que a gente vai fazendo ou que se fazem sozinhas, as costuras do canto do sul da terra. Evoca de uma maneira muito emotiva, muito intensa para quem é daqui, a cidade. A cidade de Porto Alegre, nesse Guaíba velho, que aparece nessa letra, ainda que apareçam coisas um pouco mais rurais ou suburbanas, como aquele ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, etc, etc. São conceitos de vida, de organização do espaço. Aparece aí esse rio que banha uma grande cidade. Enfim, isso vai nos conectar com o papo que a gente vai ter em seguida. Deixa só eu dizer para vocês que antes do Pialo, a gente via essa Mãe Inácia e a Conceição, que cena, né? Dá uma cara de teatro isso. Isso aí é Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz também é nascida nessa data, lá em 1910, não na data de hoje, na data do Raul, no dia 17, e por isso a gente a recorda trazendo um pedacinho do O 15, tão fundamental, tão fundador no que é a literatura da Raquel. E assim a gente homenageia esses dois grandes, como fará com alguns outros. Hoje é dia de recordar, por exemplo, o grande poeta libertário Paul Eluard. E eu estou usando o termo libertário no sentido em que a gente usava até alguns anos atrás, não no sentido que se pôs de moda agora, que nos deixa absolutamente constrangidos. Não. Libertário Paul Eluard, aquele francês que apresentou, só como uma história anedótica, apresentou o Jupan, que é Edith Piaf, em 1950. Então vai ter um pouco de tudo isso, mas o principal, como sempre, são as pessoas que chegam aqui na beira do fogo, que têm a disponibilidade, a generosidade de vir compartilhar conosco o seu trabalho, o que estão fazendo, e a gente já vai fazer isso. Hoje são duas, vai ter programa duplo aqui, hoje são duas charlas bonitas e importantes, acredito que complementares sobre muitos aspectos, mas vamos anunciar primeiro a primeira charla com mais um tema, mais uma música. Raul Wanger canta Rosa Luna, que é dele com o Bocha Benavides, Washington Benavides. Nada mais urbano, nada mais cidade de Montevideo do que essa personagem do carnaval e do candombe, Rosa Luna. Solta lá.
Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor, como Rosa Luna, como Doña Flor, madre milagrosa, cruda del terror, luna en ocasiones de repente sol, hecha con misterios da su corazón, con absoluta falta de razón. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, dura soldadera de entrar en acción, como monjita llena de fuego interior, señor Estepario López lo feroz, la mujer encierra toda creación. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor. Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, madre milagrosa, gruta del terror, luna en ocasiones de repente sol, hecha con misterios da su corazón, con absoluta falta de razón. Yeah. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, dura soldadera de entrar en acción, oh monjita llena de fuego interior, señor Estepario López lo feroz, la mujer encierra toda creación. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna,
como Rosa Luna, como Doña Flor. Puxa, que belo achado, né? E que bela junção esses dois. Que bom que os dois se acharam. E não foi só para esse tema. Tem várias parcerias. O grande Bocha Benavides, com o aniversariante de ontem, o grande também Raul Elvanger. E essa Rosa Luna, eu quis trazer entre tantos temas por causa disso. Porque é uma referência do simbólico, da cultura, do patrimônio, enfim, cultural, de um folclore extremamente urbano, que é o candombe e o carnaval uruguaios, montevidianos, neste caso. Então, será que eu posso substituir esse simbólico por abstrato? De que é construída essa cidade? Seja Montevidéu, seja Porto Alegre, seja a cidade que for. Eu estou, de alguma maneira, provocando o início do papo com o Flávio Kiefer, que nos deu a honra, o prazer de vir até aqui conversar conosco sobre o que ele está apresentando, trabalhando nesta Feira do Livro. Obrigado, Flávio.
Olha, para mim, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, eu sou um admirador do teu programa, assim, curto muito, desde a tua voz até o que tu falas, né, a tua prosa, né, adoro o cevando a palavra, então é um prazer estar aqui, e vamos falar então do livro.
Vem cevar então.
Vem cevar.
Que bom, que bom. Tô falando da Cidade Abstrata, que é o teu livro de crônicas, que tu tá lançando aqui na feira, e tô provocando por essa coisa do abstrato, primeiro, porque todo mundo vai recordar, por exemplo, a tua atuação importantíssima na constituição, digamos assim, do nosso vizinho aqui maravilhoso, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. Sim. Quer dizer, tu tem uma militância enorme naquele momento, naquela situação. Por outro lado, eu poderia te jogar algumas oposições que estão meio na cara, assim, puxa, o abstrato numa cidade, trabalhado por um arquiteto. O arquiteto costuma, na cabeça da gente, leigo, lidar com algo extremamente concreto. Será que é exatamente assim? Que cidade abstrata é essa? E como é que o arquiteto a descobre e fala dela?
Sim. É, o nome foi, digamos assim, um achado para passar aquilo que eu penso, né, em relação à cidade contemporânea, né? Porque, historicamente, a cidade vem se modificando e passou a se modificar muito a partir da Revolução Industrial. Então, essa cidade que a gente vive hoje, na verdade, ela já não é aquela que nós temos dentro de nós, né? Então, eu digo que a gente já vive num território, nós estamos quase que passando a viver numa virtualidade, né? Num metaverso, né? A gente, hoje em dia, não desgruda, não vive sem um celular, né? Eu tenho uma das crônicas que eu falo da cidade líquida, né? Que eu faço uma relação, inclusive, da cidade com as páginas da internet. Por exemplo, tu entra no aplicativo do teu banco, cada vez que tu entra ele está diferente, né? E isso está passando para a cidade, esse modo de viver, né? Por exemplo, um shopping center. A gente não reconhece um shopping center da inauguração dele, de 5 anos atrás, né? Cada vez que a gente vai lá, ele está um pouco diferente. Então, essa coisa do repaginar está entrando na cidade. Então, nós estamos nos desligando do mundo terreno que é a cidade, né? Mas aí, como eu considero importante, assim, do ponto de vista humano, né, a nossa referência com o lugar, então, eu quero chamar atenção para isso.
Assim, quero aterrar um pouco.
Quero aterrar. Chamar a importância da memória, né? De preservar marcos que nos remetam à cidade física, por enquanto.
É um pouco como se a cidade reproduzisse essa coisa de uma explosão, de um over de informação, né? Ela é uma grande exposição ou produção de informação que, claro, vai mudando permanentemente, vai se reciclando permanentemente. E fico pensando no seguinte, será que as pessoas deste tempo estão conformes com isso e é assim que se vive e se vê o espaço comum, compartilhado, ou ao contrário, as pessoas não estão acompanhando isso e está gerando angústia e contradição?
É, essa que é a questão. Assim, no meu entendimento, isso gera angústia, né? Gera depressão, né? A sociedade humana, né, nunca foi tão deprimida quanto agora, né? Mas certamente não se sabe do porquê, né? Então, eu, através de crônicas, assim, né? Eu sou arquiteto, eu sou professor, né? Então, eu tento levantar nesse livro, tem desde questões mais técnicas, né? Do tipo, por que se constrói empreendimentos tão grandes hoje em dia, né? E até outros mais poéticos, né? Mas sempre com um viés acessível, para que todo mundo entenda e perceba que nós estamos nos desgarrando de alguma coisa que é essencial para nós mesmos, né?
É interessante tu falar nessa coisa do viés poético, porque tu é um poeta, né? Tu és poeta antes deste primeiro trabalho, que eu não vou dizer que é uma primeira experiência, provavelmente é algo que tu vens fazendo por ti, sem a publicação há tempo. Mas uma primeira publicação de cronista, pelo menos como um livro teu, né, solo, tá aqui. Mas o poeta já vinha antes disso, né? O poeta e o arquiteto, né? Como é que essa dupla aí, que a gente sabe que não é uma dupla, que estão muito bem fundidos numa inteligência só, como é que ela opera nessa história toda?
É, tu sabes, assim, eu sou filho de músicos, né? Mas eu sou uma negação total para música, assim, eu nunca entrei. Mas aí eu fui para arquitetura, e a arquitetura é música, é uma música concreta, aí é uma música concreta. A gente, o processo criativo da arquitetura é muito similar ao da música, né? Da composição com elementos, né? A gente vai armando isso. Então, essa poesia, ela já está na arquitetura, porque a verdadeira arquitetura, enquanto arte, é uma poesia, né? É uma poesia com elementos sólidos, né? Mas essa poesia escrita que tu está falando, os poemas, né? Eu, na verdade, fiz muito poucos ao longo da vida e foi assim, a questão foi na pandemia, assim, um pouco depois que eu me soltei, assim, houve uma... Aí são questões pessoais, assim, mudanças meio radicais na minha vida, né? que abriu uma estrada para a escrita. Eu sempre escrevi, sempre adorei escrever, mas eu escrevia muito mais de forma acadêmica, científica, né? Eventualmente em forma de crônica, mas sempre com esse viés assim, mais, mais técnico, né? Escrevia muito para jornais de bairro também, né? E quando bem jovem, escrevia para o jornal universitário, um cursinho. Aí sim, até escrevi, tem até uma crônica do livro que é daquela época, que chama Rua Nua e Crua, que fala da formação das ruas, né? Então eu tinha isso, mas eu não tinha essa descoberta dentro de mim da importância da escrita. Isso é recente, então começou com os eu chamo poesinstas, porque eu publico no Insta, né? E depois com o Sler, né? Que me ofereceu, me solicitou uma coluna que passou a ser quinzenal, e que eu, de repente, me vi obrigado, digamos assim, né?
Que bom!
Que bom, né? A ter uma coluna.
Compromissos,
né?
Aí
eu tenho me soltado, sabe? Isso me dá um prazer muito grande, assim.
Eu vou fazer uma propaganda muito antecipada, não costumo fazer. Eu imagino que, até deveria dizer com mais precisão isso, mas enfim, não estou com o dado aqui e me veio agora. Eu imagino que no próximo domingo, o nosso papo do Cantos do Sul da Terra da TV, que vai ao ar, além de outro bloco, como sempre, mais musical, é um papo com o Maestro Cunha. E o Maestro Cunha conta como, para a sua composição, ele usou a estrutura da poesia, da métrica e das estrofes. É nisso que eu estava pensando. Esse é o tipo da pergunta em que o entrevistador se arrisca. Porque se o papo ficar muito complexo, eu não tenho bala na agulha para acompanhar. É uma intuição. O abstrato tem uma relação muito grande com o matemático. O abstrato é muito matematizável, ou, se é uma boa palavra, ou expressável na matemática. Então, quando tu dizes a poesia, a música, a arquitetura e a música, e essa cidade abstrata, eu achei que era por aí que se dava o enrosco desse nexo, né?
É por aí, né? Mas o abstrato também, a matemática é puramente abstrata, né? Mas acho que nós estamos falando de um outro abstrato também, né? Que é esse abstrato do impalpável, né?
Sim.
Essa coisa que é a poesia, que é da arte, que está dentro de nós e que não tem concretude, não tem e tem, né? Mas o jeito de falar com ela é só através da poesia e da arte, né?
Flávio, esta cidade, como é que ela se situa nessas definições tuas agora? Porque para muita gente, enquanto tu falas como são as cidades contemporâneas, a gente que gosta tanto de dizer, a minha cidade é meio antiga, meio interiorana, meio antiquada, meio provinciana, às vezes são adjetivos pejorativos e às vezes não, mas que dão uma ideia de que Porto Alegre não é uma megalópole e possivelmente está em outro ritmo, pode estar sofrendo processo, ainda não está sofrendo processo desse tipo com tanta intensidade. O que que tu achas disso?
Não é. É uma megalópole, né? É uma metrópole, né? Porque se eu perguntar para qualquer um assim, qual é o mapa mental da cidade de Porto Alegre? Onde é que estão os limites dela, né? Ninguém sabe, né? Até porque vai se confundindo com a próxima. Então aí está essa questão de onde é que está a cidade, que a gente estava falando no início, né? E eu tenho uma crônica que eu falo a cidade feita de ilhas, e aí eu vou te respondendo um pouco, né? Aí eu começo dizendo assim, quisera, né? Falando de Porto Alegre, né? Quisera estar falando de uma Veneza, né? Mas é outro tipo de ilha, né? São as bolhas, né? São o segregacionismo, né? O apartheid que existe na cidade, né? Então tem cada grupo se fecha através de condomínios, através dos shoppings, né? E as pessoas vão de carro de um para o outro, né? Assim, evitando caminhar na rua, inclusive, né? Então cada um tem a sua cidade nesse aspecto, né? Cada um tem a sua bolha, tem sua ilha, né? E dentro dela tem o seu imaginário, né? Evidente que eu estou fazendo uma crítica, né, a esse tipo de cidade, porque a ideia de cidade remete a uma comunidade, né? Sim. Essa cidade antiga é uma comunidade que todos se reconhecem, se protegem, né? No caso da invasão de algum forasteiro, né? A cidade tinha essa ideia, né? Na campanha aqui ainda a gente tem um pouco essa, ainda se pode ver cidades que a gente vê o limite delas, né? E depois é campo, né? Mas fora da campanha, se a gente pegar aqui Porto Alegre, em direção à Serra, eu até usei uma foto noturna do globo terrestre, né? As cidades iluminadas, elas se tornaram manchas continentais, uma colada na outra, né?
Essa ideia do líquido está aí, muito visualizável, digamos.
Sim, né? Então, onde é que está essa cidade, né? Essa é a cidade líquida, né?
Não faz muitos dias, eu não vou ler aqui de novo para não tomar tempo do nosso papo, porque a gente tem tempo restrito e não vamos deixar de aproveitar a tua presença. Mas há poucos dias a gente estava cevando aqui no ar com o Walt Whitman, porque é um dos caras que mais falaram em cidade, lá na metade do século XIX, nos Estados Unidos, envolvido com guerra da secessão, com isso e aquilo. E aquele poeta dos poetas, em alguma medida, contemporaneamente, tem toda uma teorização e uma busca da cidade que tem a ver com o humano, com o solidário, com o melhor potencial das pessoas, da convivência, enfim. A pergunta que eu te faria, tu dissesse, é claro que eu estou fazendo uma crítica quando eu falo desse modelo. Tu estás fazendo uma crítica a algo que aí está e que é inexorável, ou tu estás fazendo uma crítica que está chamando as pessoas a dizer, vamos reverter isso na medida do possível, que há maneiras?
Oh, exatamente, a ideia é essa, né? Eu tento mostrar através de várias crônicas, né, que a cidade não precisa ser do jeito que é, né? Que nós a construímos desse jeito. E a construímos, claro, com uma preponderância de interesses econômicos, né? Iniciados lá na Revolução Industrial e é o mercado de consumo, né? E claro que eu abordo muito a questão do mercado imobiliário, que ele mesmo se diz uma indústria. E o que é uma indústria? A indústria, hoje em dia, ela produz a necessidade do consumo, né? Então, o consumidor é quase que uma vítima, né? Porque ele é bombardeado diretamente de novas necessidades. Então, aquele teu apartamento que a família viveu, 50 anos dele, servia muito bem, todo mundo dividia um banheiro, né? De repente, tu começa a te sentir assim, puxa vida, mas em que planeta eu tô vivendo? Eu sou muito atrasado, né? Estão fazendo condomínios na beira do Guaíba, maravilhoso, né? É maravilhoso.
O recurso
segurança, incrível. Segurança total, mas é tipo da solução que me obriga a entrar e sair de lá de carro, né? E aí esse mesmo cidadão vai dizer assim, não, absurdo, os automóveis na cidade dão preferência para os automóveis. Bom, mas se eu morar num lugar que eu só posso sair de automóvel, né? Sei lá, pega bairro Bela Vista, pega tantos lugares que não tem como circular se não for de automóvel. Nós decidimos fazer a cidade do jeito que ela é. E eu quero mostrar que não precisava ser assim.
Algo que está entre o decidir e o aceitar, o submeter-se talvez, né? Porque aí a gente, por exemplo, presta atenção na quantidade de energia e de recurso que se dedicam a determinadas coisas e não a solucionar questões desse tipo de viabilidade, de compartilhamento, de convivência, de solidariedade, enfim. E diz, puxa, mas então tem uma inversão aqui, tem uma questão política muito clara, né? Uma questão de poder.
Exatamente. Assim, quando grupos econômicos têm o controle político, aí passa a fazer o que querem, né? E Porto Alegre, tá, assim, as pessoas mais sensíveis estão se dando conta, assim, que há um assédio em termos de construção, né? De grandes empreendimentos. Porto Alegre tem uma característica, ainda tem, né? Se vocês circularem pela cidade prestando atenção na altura dos edifícios, vocês vão passar a contar o número de pavimentos, vão encontrar prédios com 4 pavimentos, com 6. Olha, aquele maior ali tem 10, 12, né? Então, nós temos uma cidade com esse porte. Mas isso aí passou a ser desinteressante para a indústria da construção civil, né? Para esse mercado imobiliário. E agora o prefeito simplesmente ele rompeu com o limite de altura, né? No quarto distrito, no centro da cidade, agora no Praia de Belas. Eu não sou contra edifícios, eu não, até sou contra do ponto de vista ecológico, né? Mas se querem fazer, por que não faz que nem Paris, né? Que fez lá Défense, lá longe. Então tá, façam seus prédios lá, né? Por que que aqui na época que tinha a ideia de fazer uma linha de metrô até Fiergs, por que que não fizeram uma ilha corporativa, né? Lá perto da Fiergs, fim da linha do metrô, e aí fizessem os edifícios que quisessem, né? Então, isso são questões de um planejamento maior com uma visão de cidade mais humana, né? Que infelizmente a gente não tem, a gente está ao sabor do mercado. E aí, como é que nos vendem isso? Como é que, né? Assim, qualquer notícia sobre algum novo empreendimento diz assim, quantos milhões, né, vai ser o investimento e quantos empregos vai gerar? Então, aí tu diz, puxa vida, a gente tem que melhorar de vida, né? e alguém está melhorando de vida.
É aí que está, né? É que a sensação que alguém poderia opor ao que tu estás dizendo, ao vivenciar a beleza da Feira do Livro, ou de outra atividade similar, correlata, cultural ou não, enfim, ou não apenas cultural. Bom, mas ainda assim continuam sendo ilhas, sejam ilhas de resistência, de valorização do simbólico, do compartilhado, seja do que for, ainda assim não estão vencendo essa questão política, de hierarquia de projetos. Aí, o que está mandando em quê, né?
Exatamente, nós somos uma cidade que tem 101 mil imóveis vazios, né? E uma população sem lugar para morar de 70 mil pessoas, né? Então, assim, que lógica é essa que nós construímos, que a gente vive, né? Será que daria para parar um pouquinho e pensar sobre isso, né?
É a proposta,
né? Como poderíamos resolver isso, né?
É, aqui tem uma proposta, né? Essas crônicas da cidade abstrata estão para isso. E, na verdade, eu chamei crônicas da cidade abstrata. O título é Cidade Abstrata, são crônicas. Mas, enfim, uma coisa curiosíssima sobre os livros, já que a gente está aqui no reino deles, é fazer o que eu vou fazer agora, por exemplo. Eu vou fazer um comentário sobre o livro a partir do que foi escrito sobre o livro por quem o prefaciou, por quem o apresentou, por quem o orelhou. Orelhar é engraçado porque parece que está falando de doma de cavalo. Quem orelha é aquele que segura pela orelha para o outro montar, né? A escritora Júlia Dantas coloca a urgência dos temas abordados. Estou lendo aqui na divulgação do livro. Enquanto a indústria imobiliária avança em seus projetos de desmoronamento e especulação, de verticalização desenfreada e autofagia, precisamos pensar o que entendemos por progresso, o que entendemos por cidade, que símbolos queremos preservar, antes que nos reste apenas, e aí, citando o autor, um letreiro para selfies no lugar de símbolos concretos. Excelente, né? O letreiro para selfies, acho que é bastante definitivo.
É exato, que eu fiz uma crônica, né, a propósito daquela ideia de fazer um letreiro imitando Hollywood, né, botar no Morro da Polícia um Porto Alegre, né? É tipo assim, o título da crônica é assim: cidades podem ter Alzheimer. E quando a gente chegar nesse ponto, nós vamos precisar ler.
Precisamos, né, de um lembrete ali, né? Procurem como algo paralelo e ilustrativo desse papo maravilhoso com o qual a gente foi presenteado pelo Kiefer. Procurem o Walt Whitman no Folhas de Relva dizendo: aí fica a cidade grande, ou a grande cidade, depende da tradução. Vocês vão ver que descrição é que ele faz antes, e que interessante esse ponto de vista desse grande poeta lá no meio do século XIX, como é uma luta que, em uma medida similar, não sei se similar, em uma época muito diferente, já estava colocada. A questão que tu colocas do que se gera a partir da Revolução Industrial, claro que já estava colocado. Estavam em pleno desenvolvimento tecnológico, da Guerra da Secessão, daquela redefinição dos Estados Unidos, e esse cara estava antenado para isso de uma maneira sua, daquela época, e que eu acho que acompanha de um jeito bonito essas crônicas. Vamos falar do lançamento, vamos convidar o pessoal. Lançamento hoje, lá no... Primeiro, lá no Espaço Força e Luz, na Sala O Retrato, às 5 horas, às 5 da tarde. Flávio Kiefer e o jornalista Paulo César Teixeira, na vitrine de lançamento. Vitrine de lançamento é esse espaço lá no Espaço Força e Luz, conversando com as pessoas, falando um pouco sobre esse trabalho. Depois, os autógrafos, aqui na área central da feira, na praça. É isso aí? 18 horas?
18 horas, exatamente. Estão todos convidados, espero todos lá.
O que tu quiseres dizer para as pessoas, enfim, a gente agradece tremendamente a tua presença.
Não, eu queria agradecer. Eu imaginava, né, assim, que a entrevista seria mais ou menos como foi, né? Assim, já tinha uma expectativa de conversar contigo e realmente foi melhor do que eu esperava, assim, muito bom conversar contigo.
Para mim foi assim, espero muito e quase tenho certeza que para o pessoal de casa também. Flávio Kiefer, Cidade Abstrata.
Deixa eu só lembrar que o livro também é composto de fotografias, né? Tem os fotógrafos Fábio Del Ré, o Martin Streibel, o Eduardo Aigner, o Mário Fontonive, que são fotógrafos, assim, feras, né? E que é quase... é quase como se fosse um ensaio à parte, assim. O livro ficou muito bonito, né? A Luísa Rabelo fez o design maravilhoso, né? Um livro da editora Libretos. Teve
realmente
produção
tá muito bonito,
da Carla Quadros, da Luísa Kiefer, assim, uma equipe maravilhosa.
Tá aí. Perfeito. Feito o convite. Linda conversa, lindo papo sobre algo que nos desafia profundamente. Tem sido falado, então vamos ver quem está propondo caminhos, soluções, questionamentos mais aprofundados sobre isso. Talvez esse trabalho seja exatamente isso num momento muito oportuno. Vou pedir para o Elton lá em cima do morro colocar, vai para o Flávio e vai também para o cara que vai entrar em seguida aí. Gente necessária. Lembram desse poeta do Hamlet, Lima Quintana? Gente necessária. Tem gente precisa para... Enfim, para enfrentamentos deste tipo. Gente necessária é para a gente também falar de Henrique Jopes. Depois eu digo porquê. Solta lá.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia.
Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas,
que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entregas.
Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor,
inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria, y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente.
Gente necessária, gente necessária, e que existe. Existe, a gente, por sorte, está rodeado dessas pessoas, porque seria terrível pensar que elas sejam muito poucas. Serão maioria? Não sei. Não devem ser, senão não motivariam esse poema lindo do Hamlet Lima Quintana. Ele está falando de algo especial. Mas são muito poucas? Não, assim, não digo juro, mas torço, luto para que não sejam, para que seja o maior número possível. A gente fala em gente necessária quando fala nos assuntos que nos trouxe o Flávio Kiefer agora há pouco, sobre uma retomada de um conceito de cidade que se perde, segundo ele, e acho que nós temos muito por que concordar com ele. Enfim, permanentemente a gente traz neste espaço este conceito de gente necessária. A pessoa que veio aqui para a Beira do Fogo hoje conversar conosco, também como Flávio Kiefer, teve a generosidade de vir aqui falar do seu trabalho, o escritor que está aqui na minha frente agora, se dedicou a falar sobre alguém que ele considerou gente necessária. Assim eu imagino. Ele vai nos dizer. Fabiano Restivo, muito obrigado.
Não, muito obrigado por vocês. Eu sou eu que agradeço permanentemente tudo o que está acontecendo aqui em Porto Alegre, tanto quanto a tua bondade de me convidar para ter o espaço. E eu também acho que, eu não sei se ando pela vida errada, tomara seja, porque eu também acho que a gente necessária é muita. Ou então eu ando, graças a Deus, pelo caminho errado e conheço muitas pessoas.
Assim. Temos que reuni-las, né?
É a ideia.
A ideia é essa. Bom, o Fabiano Restivo trabalhou, conversou com uma pessoa durante dias de imersão, vamos chamar de imersão, mas alguém que muitos de nós consideramos gente necessária. Para além ou para quem das críticas que se possam fazer e que se fazem, é alguém frequentemente considerado por muita gente boa como gente necessária. Estou falando do José Pepe Mujica. O José Pepe Mujica é o assunto do Fabiano Restivo, são conversas com o Pepe, e que tem o título Palavras para Depois. É um título curioso, um título provocativo. Se a gente for pelas últimas notícias, que não são muito boas, tudo parece indicar que a vida do Pepe Mujica está acabando, está terminando. A vida física dele está terminando. Enfim, em função da doença, da idade, da saúde quebrantada, dos maus tratos de tantos anos atrás, parece que vai terminar a vida terrena do Pepe Mujica. E as palavras dele são para depois?
Aí eu preciso fazer um ato de justiça com o título. Quando nós pensamos esse livro com o Pepe, o título, há uns 2 anos atrás, já era Palavras para Depois. Ainda não tinha essa doença, ainda não tinha câncer, ainda não tinha esse estado físico que ele tem hoje. Então, eu tive uma discussão comigo, que durou, foi quase uma semana, sobre trocar o título, né? Porque parecia um título de imprensa marrom, sabe? Ele está com câncer, ele como você falou muito bem, está pronto para acabar, e parecia um título de imprensa marrom, né? Marrom, palavras para depois, né? Palavra para depois de morto, sabe? Aquela coisa tão...
Já que eu vou morrer.
Tão horrível, mas não. Então, eu achei que seria uma injustiça com o livro trocar o título. Quer dizer, eu acho que o Pepe é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E quando ele fala para agora e também fala para depois, o tempo todo, sabe? Há muitos anos que o Pepe fala para agora e para depois.
Eu te digo que não foi por essa leitura de algo sensacionalista que eu te comentei isso, mas enfim, se isso te preocupou, isso é o que importa, né? Que tu é interessante que tu tenhas tido essa discussão contigo mesmo, e mais interessante ainda que tu tenhas vencido a discussão. Ainda bem que tu vencesse a discussão, porque é um belo título e ficou, enfim, super significativo, justamente por causa do tipo de fala, do tipo de discurso que tem o Pepe, em que ele jamais deixa de falar com as juventudes, para as juventudes. Eu queria um pouco, tu és argentino, um pouco que tu contaste como tu chega nesse personagem, e eu sei que isso é terrivelmente difícil, mas quem é esse Pepe Mujica?
Olha, eu conheço o Pepe há muitos anos, há muitos anos, e quando eu falo que quando vou para o Uruguai, que eu vou muito, eu vou para tirar férias da vida, sabe? Isso é, eu vou para a casa dele, vou para a chácara falar com ele, aí eu tiro férias da vida, sabe? Eu fico fora do mundo, estou com uma pessoa que tem a bondade e o prazer de falar comigo, e nós passamos horas batendo papo. E um dia, o Daniel Placeres, um companheiro comum, falou, olha, vocês deveriam gravar essas conversas. Eu acho que isso deveria ser até um livro. Então a ideia ficou aí rolando. Até que o velho topou um dia e falou, vamos fazer aquilo, vamos. Mas como é que nós fazemos? Se eu vier uma vez cada 2 meses, esse livro vai sair no 2084, sabe? Então, não, vamos fechar 10 dias. Vamos passar 10 dias. Aí você usou uma palavra que eu não tinha imaginado nunca. Foram 10 dias de imersão. Uhum. Então nós passamos 10 dias falando. Aquilo tudo foi gravado. E nesses 10 dias aconteceram um monte de coisas, sabe? De fato, são quase umas 50 horas de áudios, onde eu estava marcando, e nós temos quase umas 2 horas 40, quase 3 horas de silêncios. Porque não é uma entrevista, não é um ping-pong de perguntas e respostas. A gente começa a falar e fala, e de repente não tem nada de que falar. Sabe, uma tarde você chega lá e tudo bem, oh, umidade, né? O joelho, oh, tá merda, né? Joelho, com a idade, umidade, nem que é umidade de Montevideo e que nem a de Porto Alegre, sabe? Você tem um dia de 24 graus, com sol maravilhoso e 150 mil de umidade, né? Então, aquilo é uma coisa que mata.
Isso a gente conhece.
E tu, de repente, fica lá bebendo chimarrão, olhando a vida passar, e não fala, porque não tem uma coisa de que falar, e de repente pula um tema.
Eu vou fazer uma associação de extremo mau gosto.
Faça.
Extremo mau gosto, mas eu acho que ela me veio e eu não quero deixar, não quero desprezá-la. Nós estamos falando de um cara que ficou famoso mundialmente por ter ficado preso num isolamento absoluto. E a gente está falando dessa imersão de, sem nenhum fator externo, ficar bolando algo com ele num lugar onde vocês não estão presos, onde vocês não estão sofrendo, muito antes, pelo contrário, mas esse correlato existe. Assim como ele deve ter produzido e trabalhado tanta coisa nos seus isolamentos de prisão, que foram momentos diferentes, mas sempre com o sadismo do torturador fazendo com que ele ficasse, de fato, totalmente isolado ali. Então, existe algo aí neste gerar, criar, pensar, trabalhar ideias sem nenhum fator externo.
E tem uma outra coisa, isso que você falou é um paralelo, eu não achei de mau gosto, não. Tem uma outra coisa maravilhosa aí, que acontece. Você sabe que é muito bom, tanto quanto difícil, você se dar com alguém com quem você pode ter um papo interessante, cada vez menos, né? Cada vez é mais difícil aquilo, é uma coisa que dá muito trabalho.
Sempre é necessário.
Agora, acontece uma coisa maravilhosa, que é uma pessoa com quem você pode ficar em silêncio. Que não precisa encher aquele espaço, sabe? Que não tem que... Então, de repente, acontecia aquela coisa. Agora, naqueles silêncios, acontecem outras coisas. Bom, aquelas coisas estão no livro. Porque são silêncios que têm pensamentos no meio, sabe? Que têm sensações no meio. E, de repente, pinta um tema aí e a gente vai falando devagar, ou, no caso do Pepe também, você pode falar aos berros, porque o Pepe fica bravo com alguns temas do mundo, fica bravo muito fácil. E quando ele fica bravo, ele sabe, grita, bate a mesa, manda todo mundo tomar no copo.
Pra manso não serve.
Não, incrível, é incrível. Mas isso foi o que deu origem ao livro.
E deu carne, né?
É.
Daqui a pouco tu tava ali com o cara falando das coisas dele, lidando com as coisas dele, nesse lugar onde tu já ias por uma questão tua, independente dessas conversas.
Ah, não.
Já ias te tirar férias do mundo, né?
É.
Tu sabe que eu tinha um monte de coisas aqui que eu separei, e sabe do que eu separei? Como eu não fiz ainda, e tô ávido por fazer a leitura do teu livro, eu trouxe algo aqui, que é um papo, uma entrevista do Pepe Mujica no El País de Madrid, que saiu agora, estes dias. Como eu participo de um grupo de artistas lá do Uruguai, enfim, eu tive acesso a isso e achei algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu te comentaria, o Pepe Mujica se tornou alguém muito conhecido, e ser conhecido hoje em dia significa ser midiático, queira ou não, né? Ele está aí nos assuntos e na ordem do dia. A esquerda, digamos, ortodoxa, às vezes não tolera isso. Às vezes não aceita nada bem esse tipo de protagonismo, digamos assim. É uma impressão minha, é claro. Talvez te pareça totalmente equivocada, enfim. O fato é que cada vez mais têm surgido críticas ao Pepe Mujica. Bem-vinda, deve-se criticar a tudo e a todos. Mas tá rolando crítica desse tipo. Não, ele tá jogando para a torcida, ele tá mais para a tribuna, como se diz em espanhol, do que para a ação propriamente dita, dentro dos próprios ambientes da Frente Ampla, por exemplo. Isso tem rolado, né? Ah, ele não é assim, esse santinho, não sei o quê. O que que tu acha de como se tá vendo e falando de Pepe Mujica hoje?
Que feio, vou comprar encrenca.
Dá para rato, né?
Não. Esto es un quilombo, pero dale, vamos. Vou para lá. É muito fácil, sabe? Por exemplo, eu não gosto de futebol. Nunca fui atraído pelo futebol, não vejo nem os mundiais, não gosto. Agora, eu sei uma coisa. Tem aquele jogador que vem, que tem o arco, sabe, aí perto, e ele chuta, e ele erra. E tem um que nem eu, sabe, gordo, sentado numa cadeira, falando, eu teria batido no meio do arco. Você teria batido porra nenhuma, você nunca jogou futebol.
Vai lá,
tu,
né?
Vai lá.
Aí que acerto.
Então, é muito fácil criticar o Pepe Mujica. Você tem que ser primeiro o Pepe Mujica, você tem que andar o caminho dele, você tem que chegar às conclusões que ele chegou. E a esquerda latino-americana, quer dizer, eu posso falar para que a encrenca tenha um limite. Eu posso falar da esquerda argentina, que critica o Pepe Mujica. A esquerda argentina jamais fez nada na puta vida dele, sabe? Então, eles criticam. É tão fácil. Eu sempre falo a mesma coisa. Tem alguém se matando para fazer um prédio. Ele faz, leva 30 anos para fazer aquele prédio. E aparece um idiota e fala, eu teria feito verde, sabe? Sim. Eu teria feito porra nenhuma, vai e faz. Sabe? Aquela coisa também...
Chega na frente de uma obra de arte magnífica e diz, mas aquela cor ali, não sei não.
Eu não sei não, sabe? Porque será que ele usou óleo? Porque eu teria usado, você teria usado nada, você não sabe nem escrever direito. Então, é muito fácil aquela crítica. E eu... Aos 63 anos da minha idade, onde o fio fica bem mais curto, tanto quanto a paciência, sabe? Quando aparece aquela crítica, eu tenho duas coisas. Ou eu acho essa pessoa muito interessante e eu quero discutir com ela, ou ela conta com tudo, meu desprezo, eu vou embora. Porque, ele joga para... Primeiro faz a vida que ele fez. Depois você fica 12 anos na cadeia sem falar. Depois vem e fala. Depois vem me contar como é que é aquilo.
Uma vez no Uruguai, uma pessoa me disse, olha, tu não tem todos os dados aí? O Mujica aumentou o patrimônio dele no período tal, como, sei lá, como parlamentar, não é como senador, não exatamente como presidente, não.
Mentira.
Sei.
Mentira.
28%. Tô dizendo qualquer coisa, né? Sim. Eu digo assim, agora ele tem 1,28 fuca, porque só tinha um fuca. Então, é esse o aumento do patrimônio que tu te refere.
É essa uma das coisas. Aí eu vou te dar um dado que eu tenho. Ele comprou essa chácara em US$17.000, quando ele saiu da prisão. Um dia, ele teve que tirar um crédito, 4 anos depois. Para tirar um crédito, 4 anos depois, vem o que faz a taxação, é que se diz? A taxação do...
Ou imposto?
Não, quanto é que custa o prédio. Vem o fiscal do banco, porque ele precisava um crédito.
Avaliação, perdão.
E o cara falou, bom, esse aqui tá custando US$280.000. E o Pepe e a Lucia falaram, como, quanto? 280 mil, mas eu não fiz nada, não fiz melhora nenhuma. Não, mas isso é o que custa agora.
Mudar para Punta del Este, troço.
Sabe? Então, alguém falar que o Pepe roubou, pelo amor de Deus, sabe? Tem que ter vergonha na cara para falar uma coisa dessa. E além, com aquela coisa que tem quem não sabe, que sempre fala a mesma coisa. Ó, eu tenho um dado.
É.
Porque eu tenho uma prima...
Não, e você não tem o dado, né?
Eu tenho uma prima que tem um tio, que tem um amigo, que era noivo de uma mulher que trabalha com uma super... Ah, para com isso.
Não, e ainda por cima o dado era alarmantes 28%, estou dizendo eu, era não, 30, era 19, de um cara que você sabe que tinha um patrimônio restritíssimo. Fabiano, é horrível, mas nós estamos chegando ao limite do tempo e eu queria arrematar isso da melhor maneira e primeiro falar para as pessoas do livro, convidá-las, o que tu quiseres dizer, mas antes queria te dizer algo que me chamou muito a atenção. Nessa entrevista espanhola, os caras... perguntam o que, que ele diria aos jovens, já que a gente falou em palavras para depois. Ele diz que a vida é... vamos em português. Que a vida é linda, que há que buscar uma causa para viver. Não necessariamente a minha, mas há que ter uma causa. Pode ser a música, a ciência, qualquer coisa. Viver para pagar contas, pagar boleto, como se diz aqui, isso não é viver. Porque viver significa sonhar, crer em algo superior, em algo criativo, que nos vai nos sair bem, ou pelo menos regular. É isso que ele diz. Como alguém da esquerda ortodoxa, vou usar essa expressão de novo, toleraria uma manifestação como essa, em que ele está, enfim, ele está igualando... o grande projeto emancipador da sociedade, enfim, a qualquer outra forma de transcendência pessoal e coletiva. Ele diz, gente, ele parece realmente muito mais um guru do que um líder da esquerda quando ele diz isso. Ele parece muito mais um escuchado, um sábio desses indígenas, desses tradicionais, do que propriamente um líder da esquerda. Não precisa ser a minha causa. Vai pela música, vai pela ciência. Aí um cara militante daquele bem quadrados, vai dizer, mas como? Mas é a nossa causa. Não tem algo disso?
A resposta deu você agora. Um militante bem quadrado, sabe? É bem fácil, é bem fácil. A esquerda está tão quadrada que olha como é que está avançando a ultradireita no mundo inteiro. Eles acham que isso aconteceu por quê? Quem não falou para os jovens o suficiente para ter tido aqui o Bolsonaro e para ter agora na Argentina o Milei? Quem é que foi que não falou o suficiente para os jovens para que aquilo aconteça? Você acha que foi a natureza? Foi não. É o resultado natural de um erro na percepção das pessoas e, pelo tanto, um erro... Olha, é muito fácil. Se eu faço um diagnóstico, um mau diagnóstico, eu vou te dar a medicina errada. Agora, o problema não é... Desculpa a expressão. O problema não é a idiotice da esquerda... como é que você chamou? A esquerda ortodoxa. O problema não é a idiotice. O problema é o entusiasmo que ele tem com isso, sabe? Eles têm um entusiasmo nessa idiotice e vão para onde? Vão para trás, sabe? Estão indo para trás. E como falou a Violeta Parra, enquanto eu vou para trás... Eles vêm para frente, eles avançam. A ultradireita está avançando porque a esquerda faz coisas como essa, sabe? Sim. Ah, não, eu teria feito. E por que você não fez se você está agora aqui falando essas coisas e não fazendo alguma coisa?
Sem dúvida. Elton, deixa pronto para nós, só para a gente rodar, nem que seja um pedacinho para encerrar com música, o Henrique Jopes, que está de aniversário hoje, com, deixa ver aqui, com... Bailar Dessa Maneira. É um tema só para a gente encerrar com música. Depois a gente traz outros temas que tinha hoje, entre outros, o poeta Paul Eluard. É dia de recordá-lo, esse que fala na palavra liberdade. Eu quero pedir para o Fabiano convidar as pessoas, dizer o que ele quiser a respeito do livro. O livro teve lançamento no sábado. O livro está belíssimo, feito pela editora Coragem. E para deixar as pessoas curiosas, mastigando o freio, eu vou dizer os primeiros... Os primeiros capítulos que eu tenho aqui, pelos nomes dos capítulos, Tudo é Imparável, e no meio este planeta, O Conto da Carochinha, Eu o tive na mira, me olhou e não consegui atirar, Estamos cercados de mistérios, O racismo é anticientífico, Melhor sairmos para caminhar. Que coisa bem linda. Bueno, muito obrigado, o que tu queres dizer que nós estamos sobre o tempo?
Ah, eu agradeço você, eu agradeço a recepção que eu tive em Porto Alegre há 3 dias de pura felicidade e alegria das pessoas. Chegaram pessoas que já tinham lido o livro, sabe, só para eu assinar o livro, que é uma honra assim, muito grande, que eu espero merecer. E eu sei que tem pessoas que me devolveram uma coisa que eu queria muito, que eles acharam, além do livro ser interessante, é um livro divertido. Porque o Pepe é uma pessoa que tem um senso de humor muito, 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 muito grande, muito rio-pratense, sabe? Uma última coisa. Um dia nós acabamos tudo e falou, você tem que pensar que você vai, há 2 anos atrás, você vai vender esse livro 2 vezes. Eu falei, por que 2 vezes? Não, você vai vender agora, quando o livro sair. Quando eu morrer, vai vender pra caralho. Porque quando a pessoa morre, o livro vende. É isso aí.
Palavras para depois, conversas com Pepe Mujica, do Fabián Restivo. E o Fabián Restivo é gente necessária. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.